Peço silêncio para a Sra. Deputada poder fazer a sua intervenção.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O futuro da educação está na ordem do dia e está na rua. Outra vez, o ano letivo passado foi atribulado, o atual do que sabemos será pior. A esta data, o Governo já chumbou por faltas, Sr. Primeiro-Ministro. Falta de professores, falta de investimento nos equipamentos escolares, falta de residências universitárias, falta 6 anos, 6 meses e 23 dias. Apesar de tudo aquilo com que já nos bafejou aqui relativamente às iniciativas sobre educação, o que é facto é que continuam a faltar condições, continuam a faltar professores e continua a faltar um projeto de futuro para a educação em Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro consegue ter toda a administração pública na rua. Médicos e enfermeiros, trabalhadores judiciais, docentes e não docentes. Não há uma única classe que esteja satisfeita com o socialismo. E o Tribunal de Contas também não. Que a propósito do Plano Mais tece fortes críticas sobre as prioridades claras e a sua inexistência, falta de recursos, ações a mais, inexistência de metas e indicadores que permitam a recolha de informação nacional para aferir e comparar resultados. Reforçando por isso as críticas que o PSD tem feito nesta matéria. Se não conhecemos o ponto de partida, nem os objetivos, nem os indicadores, como se pode avaliar a recuperação das aprendizagens? E a resposta é óbvia. Este Governo não quer avaliar nem recuperar. Implementou um plano enquanto a Europa o financiou e, esgotada essa verba, retirou 3.300 professores afetos à missão que deveria ser um desígnio nacional e não foi, mas afinal deixou milhares de alunos para trás. Um fiasco, Sr. Primeiro-Ministro. Um fiasco a progressão das carreiras que aqui hoje mesmo reforçou, que resume numa frase bem portuguesa, não passou de mandar areia para os olhos dos professores. Cria assimetrias, não recupera tempo de serviço e manteve a discriminação. A vinculação dinâmica, que também aqui assinou, supostamente acabava com a casa às costas, mas será uma loteria anual. Fiasco o que se passou com os vouchers e a devolução dos manuais do quarto ano, com as famílias portuguesas sem saber o que fazer e sim ou não ter direito aos livros no ano seguinte, e que acabaram por comprar. Fiasco o valor dos apoios sociais, Sr. Primeiro-Ministro, em matéria da ação social escolar. 16 euros anuais para o escalão A. Deveria envergonhá-lo. Sr. Primeiro-Ministro, faz alguma ideia do valor do material escolar que este ano aumentou 14% para as famílias? Mas não, não faz. Mas oferta aos jovens licenciados como bónus, viajar na CP, pernoitar em pousadas da juventude e devolver as propinas se ficarem por cá. Não vai fixar um único jovem com estas medidas, porque eles percebem que estas propostas também não são sérias. E não é só o PSD que o diz, é a Sra. Ministra do Ensino Superior que, de forma muito assertiva e sensata, também o reconhece numa entrevista recente. Mas se o Governo abunda em receita fiscal, como tanto anuncia, por que não ajudar os estudantes e as famílias já e evitar que 11% dos estudantes universitários abandonem os cursos? Tem aqui um bom indicador, Sr. Primeiro-Ministro, para aquilo que é a matéria também de ensino superior, as dificuldades das famílias e dos jovens. Na verdade, este Governo transformou o futuro de Portugal, os jovens, no parente pobre. Da paixão à desilusão, o Governo socialista e a sua governança é o que nos separa de um país com esperança. O Sr. Ministro da Educação diz que precisa de tempo. 8 anos não chegaram. Precisa de tempo para quê? Perguntam os portugueses. Para destruir ainda mais o elevador social? Para acabar com a classe profissional dos professores? É que está quase lá, Sr. Ministro. Em relação ao ano passado, a carência de professores de português triplicou e a de matemática duplicou do 7º ao 12º ano. Hoje não faltam apenas os professores de informática, geografia ou inglês. Faltam os professores de disciplinas estruturantes para toda a aprendizagem, português e matemática. Dir-me-ão que todos os dias as escolas abrem contratação de escola e que aos poucos o problema se resolve. O Sr. Primeiro-Ministro também o referiu aqui. Mas resolve-se pouco, mas ainda assim à custa de professores com habilitação própria e já são 800. Afirmava o Sr. Ministro da Educação em julho último que este era o último recurso na colocação de professores, mas afinal tornou-se um padrão. O problema permanece, não é só a tendência que é constante, como aumentou. Cada ano que passa há menos professores e os que entram na docência não compensam proporcionalmente as faltas. O país está na rua, com os professores em greve, uma greve nacional já convocada e um Ministério da Educação sem capacidade de negociá-lo. Senhor Primeiro-Ministro, hoje é um bom dia para assumir perante os portugueses o falhanço total das políticas educativas do seu governo. A breve trecho, não teremos professores para ensinar os nossos filhos. E é disto que falamos. Quase 100 mil alunos iniciam um ano letivo sem professor pelo menos uma disciplina. Outra vez, tornou-se um padrão. Sabemos também que sem alunos não há escola, mas sem professores também não. O senhor Primeiro-Ministro ficará no seu currículo a hecatombe de um país que já não era para velhos, que já não era para crianças, que já não era para jovens e que agora também já não é para quem quer aprender. Com este governo, a crise da educação não é só uma crise, é intencional e é um projeto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, quando temos em Lisboa pessoas a viver em tendas, e já é real, quase 50% das famílias que assumem ter dificuldades em pagar a prestação ao banco, é sinal de um Estado social desgastado, degradado, e isso só tem um nome: António Costa e o Partido Socialista. Vamos a números e a números concretos. Por muito que isto lhe custe ouvir, em Portugal há 1 milhão de contratos de arrendamento. 1 milhão. 1,3 milhões de contratos de crédito à habitação e 700 mil residências próprias. Ou seja, números redondos, 3 milhões. Fonte por data, há 6 milhões de alojamentos familiares clássicos. Onde é que estão os outros 3 milhões? Economia paralela, que tanto o seu governo gosta e que protege com esta taxa liberatória que continua a roubar, e o termo é este, roubar às famílias portuguesas. Senhor Primeiro-Ministro, era tão simples, mas tão simples, não fazer os portugueses depender do seu governo, não fazer os portugueses depender do socialismo, porque o socialismo cresce quando a pobreza também aumenta. E isso sim é o caos e é o caminhar para o abismo de um país que o senhor tem esse interesse, que enquanto as famílias se afundam, o governo socialista impera e prospera. Senhor Primeiro-Ministro, não dê esmolas no programa Mais Habitação. Não dê esmolas. Acabe com as taxas liberatórias que vão diretamente para os cofres do governo. E são muitos, muitos milhões por ano que o governo ganha com essas taxas liberatórias. Reduza o IRS e dê mais poder de compra às famílias para poderem pagar as suas habitações. Não fique com esse dinheiro aos portugueses. E certamente virá aqui com outro discurso dizer que não falta habitação para os portugueses e que eles pagam rendas justas porque uma parte significativa vai para os cofres do Estado. Senhor Primeiro-Ministro, há muito a fazer nesta matéria. Muito a fazer. Mas isso que há a fazer depende do seu governo. É preciso ter iniciativa, coisa que o senhor não quer ter. E não é acabar com o alojamento local, não é acabar com a única fonte de rendimentos que muitas famílias ainda dispõem, que é o alojamento local, que vai resolver o problema da habitação. O problema da habitação está no seu governo, está nessas mesmas taxas que o senhor não quer acabar. E mais, perante os arautos da democracia e da proteção das liberdades e da habitação enquanto garantia básica universal, uma pergunta muito simples para o Partido Comunista Português. Porquê que em Aveiro acaba com uma moradia histórica para criar um apartamento, um imóvel de 7 andares? Senhores deputados, é para a habitação social? O tempo dirá. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito boa tarde a todas e a todos. Senhoras deputadas, senhores deputados, cumprimento também o Sr. Primeiro-Ministro e os restantes membros do Governo. E para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, ao anunciar uma moção de censura com meses de antecedência, é o proponente da moção o primeiro a desvalorizá-la. Na verdade, nem seria necessária uma crítica de esquerda a esta moção, porque a direita se encarrega disso. A política do Governo do PS deve ser criticada e censurada, sim. Do estado do SNS à situação vivida na escola pública, da miragem que é o direito à habitação, às dificuldades que limitam a justiça, a política do Governo não está a resolver as causas dos problemas e a cada dia que não o faz, eles apenas se agravam. Salários que não chegam ao fim do mês, pensões de miséria, a conta do supermercado que aumenta enquanto o cesto diminui, o escândalo das margens de lucro. Este Governo tem servido objetivamente a concretização, a concentração da riqueza, o perpetuar das desigualdades e da pobreza. Chamam-lhe a política das contas certas, enquanto somam um excedente e recursos desperdiçados. Mas, senhores deputados, qual é a alternativa do Chega? É um aumento dos salários e pensões? Não é. Aliás, tem sucessivamente estado contra os aumentos do salário mínimo nacional que propusemos. Propõe o Chega uma política fiscal mais justa? Não. Vimos isto há uns meses, está contra a tributação efetiva sobre os rendimentos mais elevados, está contra o fim das borlas fiscais, não se incomoda que os lucros gerados em Portugal não sejam cá tributados. É ver o silêncio cúmplice quando se fala dos donos disto tudo. Para a saúde, a alternativa do Chega é um investimento no SNS e a valorização dos seus profissionais? Não. E o programa eleitoral do Chega dizia mesmo o que vinha, era para entregar aos grupos privados. Qual é a alternativa que propõe o Chega para a habitação? Revogar a lei dos despejos? Não. Sobre o Mais Habitação, criticam a transferência dos recursos públicos, que é dinheiro de todos os portugueses, para atribuir novos benefícios fiscais? Também não. E até dizem, na moção de censura, que é preciso financiar mais o grande negócio da habitação. E para a educação, o que é que quer mesmo o Chega? A alternativa não é uma escola pública de futuro, com mais qualidade, mais inclusiva, com profissionais respeitados. O que propõem verdadeiramente é o regresso ao passado e a privatização da educação, tal como escreveram no seu programa. Falam das famílias que não conseguem pagar os créditos à habitação. Foi por isso que estiveram contra a diminuição e estabilização das prestações, como propusemos? Acham que anda toda a gente distraída e ninguém se lembra de como se posicionaram quando o PCP propôs que fosse a banca e os seus lucros a suportar estes aumentos? Não têm pudor nenhum de defender tudo e o seu contrário, consoante o vento sopre. O que defende o Chega é uma alternativa a esta política aonde? Em quê? Privatização de empresas e setores estratégicos, concentração da riqueza em grupos e empresas, benesses para uma minoria, entrega da saúde ao negócio da doença. Em que é que diferem verdadeiramente? É no ritmo? É na intensidade? É no estilo? Estão contra tudo o que beliscar o poder e os lucros dos grupos económicos. E isso viu-se nas várias vezes em que o PCP propôs controlar ou fixar preços, seja do cabaz alimentar como dos combustíveis. Olhem, tal e qual o PS. Os problemas do país são apenas um motivo para esbracejar, mas nunca para resolver. Instrumentalizam a desgraça dos outros, aproveitam as dificuldades em proveito próprio. Esta moção de censura é a prova disso. Não quer resolver nada, não serve para nada, apenas para a disputa partidária à direita. Sem alternativas, e para lá da retórica, o Chega é profundamente cúmplice com as opções de fundo do Governo. O país não precisa disto, senhores deputados. O país precisa de soluções e de justiça social. Precisa de uma política verdadeiramente ao serviço dos trabalhadores, do povo e do país. O Chega não o faz, o PCP cá estará para o propor.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Embora não tenha tempo para responder, mas presumo que o grupo parlamentar do Chega, que pediu o pedido de esclarecimento, vai manter. Portanto, para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra.